Qualquer responsável maior de idade na Vila Real, em Várzea Paulista. E ali dentro da casa, ela recebeu voz de prisão. 5 pessoas foram presas em flagrante após furtarem aproximadamente 300 quilos de cabos de telecomunicações na região de Jundiaí. Segundo a Polícia Militar, o grupo foi surpreendido durante a ação criminosa e tentou fugir, dando início a uma perseguição que seguiu por rodovias da região até o município de Valinhos. Durante o acompanhamento, os veículos utilizados pelos criminosos foram interceptados e toda a carga de cabos foi recuperada. Além do material furtado, ferramentas utilizadas para o corte dos fios também foram apreendidas. Os 5 suspeitos foram encaminhados à delegacia e permanecem presos. Um caso de injúria racial terminou em prisão nesta semana em Jundiaí. Segundo a Polícia Militar, a ocorrência começou após uma discussão entre 2 pessoas em um estabelecimento comercial. Durante a discussão, um dos envolvidos teria proferido ofensas de cunho racial contra a vítima. A Polícia Militar foi acionada, realizou a abordagem e encaminhou as partes ao plantão policial. Após ouvir testemunhas e analisar os fatos, a autoridade policial confirmou a prisão em flagrante do suspeito. O caso será investigado pela Polícia Civil e segue à disposição da Justiça. Uma operação da Polícia Militar terminou com a apreensão de uma motocicleta que, segundo denúncias de moradores, vinha provocando perturbação do sossego em diversos bairros de Jundiaí. O condutor dessa motocicleta barulhenta foi localizado durante patrulhamento e abordado pelos policiais. A motocicleta apresentava irregularidades e foi recolhida ao pátio. As autuações de trânsito também foram aplicadas. A Polícia Civil prendeu nesta semana um homem suspeito de matar um comerciante durante uma falsa negociação para a venda de um telefone celular em Campinas. Segundo as investigações, a vítima havia combinado o encontro por meio de um aplicativo de compra e venda, mas acabou surpreendida pelo criminoso durante a negociação. Após dias de investigação, equipes da Delegacia de Homicídios de Campinas conseguiram identificar e localizar o suspeito, que foi preso em cumprimento de mandado judicial. Durante a operação, os policiais também apreenderam aparelhos eletrônicos e outros materiais que estão sendo analisados para auxiliar no inquérito policial. Uma mulher filipina grávida de aproximadamente 6 meses e o filho dela, de 4 anos, foram resgatados de uma casa onde eram mantidos em cárcere privado em Santana, na zona norte de São Paulo. O companheiro da vítima foi preso ao retornar ao imóvel. A mulher relatou que era impedida de sair de casa, tinha o celular controlado e estava sem acesso aos próprios documentos. O passaporte e o registro nacional migratório teriam sido retirados pelo homem. Segundo o boletim de ocorrência, as janelas também recebiam cadeados em algumas ocasiões. O menino também não podia deixar a residência. Ainda de acordo com o relato apresentado à polícia, o suspeito usava a criança para ameaçar a mãe. A vítima conseguiu pedir ajuda a parentes que vivem nos Estados Unidos. A família procurou um advogado que acionou a Polícia Militar e informou que o endereço onde estava. Uma denúncia sobre o caso também havia sido encaminhada ao Disque Denúncia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a vítima denunciou agressões, ameaças, violência sexual, O caso foi registrado como violência doméstica, ameaça, sequestro e cárcere privado, estupro e perseguição. As circunstâncias ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil. A Polícia Militar informou que o homem já havia sido condenado por manter a mesma mulher em cárcere privado no Rio de Janeiro. Depois de deixar a prisão, ele teria procurado a vítima em São Paulo e voltado a morar com ela. O casal vive no Brasil há cerca de 13 anos e estava em São Paulo havia aproximadamente 4 anos, conforme as informações apresentadas no registro policial. A identidade da mulher foi preservada. Duas trabalhadoras rurais morreram e ao menos 24 pessoas ficaram feridas após o ônibus em que viajavam tombar na manhã desta terça-feira, dia 21, em Águas da Prata, no interior de São Paulo. 8 vítimas foram socorridas em estado grave. O grupo seguia para uma lavoura de cebolas em Poços de Caldas, cidade de Minas Gerais. O acidente ocorreu por volta das 6h30, horário de Brasília, em um trecho de serra da rodovia Deputado Januário Mantelli Neto, ASP-215, próximo à divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. As mulheres que morreram foram identificadas como Maria Eduarda Correia Ferreira, de 19 anos, moradora em Itobi, e Josefa Alexandre da Silva, de 59 anos, de Santa Cruz das Palmeiras. As duas morreram ali no local. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o ônibus transportava 45 trabalhadores de Casa Branca, Santa Cruz das Palmeiras e Itobi, municípios do interior paulista. O motorista Valdeci Lourenço de Souza, de 49 anos, afirmou que percebeu uma falha nos freios do ônibus quando iniciou a descida da serra. Ele disse ter direcionado o veículo contra a defensa metálica para impedir que o ônibus ganhasse velocidade e caísse em uma ribanceira. O ônibus bateu contra a estrutura de proteção e tombou às margens da rodovia. O motorista declarou ainda que o ônibus havia passado por uma revisão recentemente. Ele foi levado à delegacia para prestar depoimento. Os feridos foram encaminhados para unidades de saúde de Águas da Prata e São João da Boa Vista, em São Paulo, além de Poços de Caldas, em Minas Gerais. 5 mulheres e 2 homens deram entrada no pronto-socorro de Águas da Prata com ferimentos leves. 4 pacientes já haviam recebido alta até a última atualização divulgada sobre o atendimento. O resgate mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de São Paulo e Minas Gerais, da Polícia Militar Rodoviária, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, do Departamento de Estradas de Rodagem DER e ambulâncias municipais. 16 passageiros que não se feriram foram levados de volta às suas cidades em outros ônibus disponibilizado pelo Sindicato Rural de Vargem Grande do Sul. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de São João da Boa Vista. Agora são 8h07, horário oficial de Brasília, e a Rádio Cidade Jundiaí apresentou as últimas informações da polícia.
Ação e Informação, primeira edição.
Aqui na Rádio Cidade, mais uma vez, recebendo o Dr. Bruno Barbizan, da Oral Sim. A Oral Sim se especializou em implantes dentários. A saúde bucal, a odontologia, ela é grande, ela é vasta e tem profissionais que cuidam, que fazem os tratamentos, que fazem a ortodontia. Nesse caso, por isso que o senhor reforça que os implantes dentários ficou na Oral Sim. Outro tipo de tratamento, eventualmente, se tiver uma necessidade de trabalhar junto, mas fica claro que vocês lá trabalham com implantes, é isso?
Isso mesmo, Heraldo. A Oral Sim é uma rede, né? Ela já é uma referência em todo o Brasil, como a número um em implantes, uma rede que se especializou realmente, né, em implantes dentários, na reposição dos dentes perdidos pelas pessoas, pelos pacientes, toda a parte protética de reabilitação realmente, né? Claro, aquele paciente que exige um tratamento multidisciplinar com outras especialidades, ele não vai precisar sair, né, da nossa clínica para fazer o seu tratamento. Mas ela é muito focada, muito direcionada à reabilitação, ao tratamento com implantes, tentando encontrar a melhor maneira para cada pessoa, para cada paciente. E claro, aquele paciente que precisa fazer o seu tratamento, está fazendo o seu tratamento com implantes, a gente consegue solucionar. Temos especialistas em todas as áreas da odontologia na nossa clínica, mas muito direcionado realmente o nosso, vamos dizer assim, nosso carro-chefe, né? Aquilo que a gente direcionou, toda a estrutura da clínica é para o implante dentário e para a parte protética, as próteses dos pacientes.
Conversamos com o Dr. Bruno Barbizan, da Oral Sim, 4806-4200, e agende a sua avaliação. 4806-4200, Oral Sim, sua referência em implantes dentários.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí 11 977 99 9000. Repetindo 11 977 99 9000.
Ação e Informação, primeira edição.
Olha a hora certa aqui na cidade, confirmando com a gente que 8:10. Buona Restaurante, buffet de comida caseira e comida japonesa por quilo à vontade, aberto de segunda a sábado, das 11:30 às 22:00. Domingo, das 11:30 às 15:00. De segunda a sábado, rodízio no almoço e jantar. Durante a semana, prato executivo, prato do dia e marmitex em 3 tamanhos. Quartas e sábados no almoço, tem feijoada. Sábados, das 19 às 22:00, jantar com música ao vivo. Domingo, rodízio somente no almoço. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini, número 1000, dentro do Boa Supermercados. Hoje tem sorteio aí das loterias da Caixa Econômica Federal e você não pode ficar fora dessa não, viu, ouvinte cidade? Já fez a sua fezinha aí? Não fez ainda? Então aproveite. Deixa eu contar só para você o que os números sorteados na Mega de ontem, valendo aí 42 milhões de reais. Ontem, por exemplo, os números sorteados foram o 08, o 28, o 30, o 37, o 39 e o 60. E eu posso dizer para você que acumulou. Então, você pode fazer uma fezinha hoje, já guardar para amanhã. Vai que dá certo, você fica milionário aí. Rangel Pestana, 46. Essa abre 7:00. Geral Loterias, na Rua do Retiro, 1216. Dentro do Boa nos IPs e no Boa na Samuel Martins. Geral Loterias é a lotérica pé quente da cidade. Na Geral Loterias tem prêmio todo dia.
O parlamento francês aprovou nesta terça-feira, dia 21, uma lei que proíbe o acesso de menores de 15 anos às redes sociais, em uma medida sem precedentes na União Europeia. Após receber o aval do Senado mais cedo, o projeto foi aprovado pela Assembleia Nacional com 279 votos a favor e 81 contra. As duas casas do Parlamento, Assembleia Nacional e Senado, votaram a favor da medida, uma iniciativa emblemática do segundo mandato de Macron. Projeto de lei proíbe o uso de telefones celulares em escolas de ensino médio. Ao mesmo tempo, a proibição não abrangerá enciclopédias online, diretórios educacionais ou científicos. A legislação é uma das últimas grandes medidas adotadas durante a presidência de Macron, antes dele deixar o cargo no próximo ano. O presidente Macron quer que a lei entre em vigor no início do novo ano letivo em setembro. No entanto, uma revisão para determinar se o projeto de lei está em conformidade com a Constituição francesa provavelmente ocorrerá e poderá atrasar sua implementação. Anteriormente, diversas famílias na França processaram o TikTok devido a suicídios de adolescentes que, segundo elas, estão ligados a conteúdo prejudicial no TikTok. Defensores dos direitos da criança e pais aplaudiram a votação. O Ministério das Relações Exteriores atualizou nesta terça-feira, dia 21, o alerta consular para brasileiros que estão no Oriente Médio ou pretendem viajar para a região do Oriente Médio. O governo recomenda não viajar para países e áreas afetados diretamente por conflitos e orienta evitar viagens não essenciais a outros destinos do Oriente Médio. Segundo o Itamaraty, a nova versão do alerta foi publicada nas redes sociais, porque sofreu alterações em relação ao texto divulgado em 16 de julho. O governo brasileiro recomenda não viajar para Irã, Israel, sul do Líbano, faixa de Gaza, Iêmen. O Itamaraty também orienta evitar viagens não essenciais para Cisjordânia, Síria, Iraque, demais regiões do Líbano, Jordânia, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Arábia Saudita. Segundo o Ministério, não há, por enquanto, restrições para conexões aéreas na Jordânia, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Arábia Saudita.
8h15 aqui na cidade, vamos chamar agora a nossa repórter Lainara Leandro.
O Brasil subiu no ranking global de atração de investimentos estrangeiros e passou a ocupar a terceira posição entre os países que mais receberam capital produtivo em 2025. Os dados são da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Segundo o levantamento, o país recebeu 77 bilhões de dólares em investimento estrangeiro direto ao longo do ano. Apenas Estados Unidos e China ficaram à frente do Brasil. A OCDE desconsidera na comparação territórios usados principalmente para trânsito financeiro, como Hong Kong e Singapura. Com isso, o Brasil superou economias como Alemanha e Reino Unido. O relatório também aponta crescimento de 15% nos fluxos internacionais de investimento em relação ao ano anterior. Segundo o gerente de inteligência de mercado da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, Gustavo Ribeiro, o resultado mostra uma retomada da circulação global de capital e uma melhora da posição brasileira no cenário internacional.
Mostra uma reativação de fluxos em 25 em relação a 24, e os dois países que ficaram na frente do Brasil foram Estados Unidos e China, e o Brasil em terceiro. Isso é muito significativo. Historicamente, o Brasil fica em quinto, sexto nessa recepção de fluxo. Então, ele ganha duas posições, excluindo as jurisdições que normalmente são de trânsito de capital, Hong Kong e Singapura.
Nos últimos anos, o governo brasileiro ampliou ações de promoção comercial no exterior, em parceria com os Ministérios das Relações Exteriores e do Desenvolvimento. A Apex Brasil realizou 27 missões empresariais. Segundo a agência, os encontros reuniram mais de 10 mil empresários brasileiros e estrangeiros e resultaram em anúncios de aproximadamente 250 bilhões de reais em investimentos previstos para o país. Entre os setores que mais receberam aportes estão infraestrutura, transição energética, veículos elétricos, energia eólica e energia solar, com destaque para investimentos chineses no Brasil. Lainara Leandro para a Rádio Cidade.
Agora, 8 horas mais 18 minutos aqui na cidade. A segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu um parecer favorável às contas de 2024 da Prefeitura de Jundiaí, referentes ao último ano da administração do ex-prefeito Luiz Fernando Machado. Com essa decisão, o município consolida um ciclo histórico de 8 anos de gestão, iniciado em 2017, com a totalidade de suas contas anuais chanceladas pelo órgão de controle externo. O processo técnico agora segue para a homologação do Tribunal Pleno e publicação no Diário Oficial, e posteriormente será encaminhado para julgamento político definitivo pela Câmara Municipal. A fiscalização realizada anualmente pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo analisa o cumprimento da legislação fiscal, o equilíbrio orçamentário, a correta aplicação dos recursos e o respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. O parecer favorável aponta que a Prefeitura cumpriu os requisitos legais exigidos e manteve as finanças em conformidade jurídica. O ex-prefeito Luiz Fernando Machado afirmou que o resultado reflete o esforço técnico de 2 mandatos consecutivos e a superação de crises complexas, como a pandemia e a oscilação na arrecadação. Ele ressaltou que a aprovação integral atesta que foi possível conciliar rigor fiscal e investimentos contínuos em benefício da população, pautando as decisões do governo pelos princípios do planejamento e da transparência. Encerrar 8 anos de gestão com todas as contas aprovadas é um reconhecimento técnico importante. Demonstra que foi possível conciliar responsabilidade fiscal com investimentos e melhorias para a população, comemorou aí o Luiz Fernando Machado. José Antônio Parimoski, que comandou a área de governo e finanças ao longo de todo o período, reforçou que a avaliação positiva do Tribunal de Contas decorre de um monitoramento diário da execução orçamentária. O gestor destacou que a estabilidade financeira alcançada pela Prefeitura funcionou como uma blindagem para manter os serviços públicos ativos e garantir a segurança necessária para a atração de novos investimentos para o desenvolvimento de Jundiaí. Responsabilidade fiscal não significa apenas economizar, significa administrar bem para garantir investimentos e oferecer segurança financeira para a cidade continuar se desenvolvendo, pontuou aí José Antônio Parimoski. Parabéns aí ao ex-prefeito e também ao José Antônio Parimoski por ter aí as contas aprovadas no Tribunal de Contas do Estado. Olha a hora, 8h21, ouvindo o nosso programa, dona Nilza Miller. Muito obrigado aí pelo carinho e pela audiência aqui ao nosso Ação e Informação.
O Brasil registrou uma explosão no número de pessoas que pediram sua auto-exclusão de plataformas de apostas online, conhecidas como bets, durante o período da Copa do Mundo, revelam dados da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, obtidos com exclusividade pela BBC News Brasil. O levantamento aponta que nas primeiras duas semanas da competição, houve um crescimento de 588% no número médio diário de pedidos de autoexclusão, na comparação com o período equivalente no mês de maio, antes da Copa. Entre 15 e 28 de junho, a plataforma centralizada de autoexclusão, gerida pelo governo federal, recebeu 250.129 pedidos de bloqueio ou de prorrogação de bloqueios feitos por usuários. Depois de processados, os pedidos impedem que essas pessoas utilizem seus CPFs para apostar em bets legalmente autorizadas a funcionar. Isso representa uma média de 17.866 solicitações por dia no período. Para efeito de comparação, de 11 a 25 de maio, antes do início do torneio, haviam sido registrados 38.907 pedidos ao longo de 5 dias, uma média de 2.594 por dia. A Copa do Mundo começou em 11 de junho, mas os dados fornecidos pela SPA abrangem somente o período entre os dias 15 e 28 de junho. Os dados completos do torneio ainda serão contabilizados, também estão sendo contabilizados os números de novos usuários que se cadastraram para apostar durante o torneio.
8h23 aqui na cidade, como reconhecer sintomas do lúpus e evitar atraso no diagnóstico? A repórter é Thaís Stivanin.
O lúpus é uma doença autoimune crônica que tem sintomas variados e pode ser confundida com outras patologias, o que atrasa o diagnóstico e prejudica os pacientes. O lúpus eritematoso sistêmico é uma das formas mais comuns e pode afetar a pele, as articulações, os rins, pulmões, coração e até o cérebro. O sistema imunológico passa a atacar células e tecidos saudáveis do próprio organismo. Esse processo gera inflamações que podem atingir diferentes órgãos e sistemas. Hoje, especialistas defendem que o lúpus não seja considerado uma única doença, mas uma síndrome, de acordo com a reumatologista Luciana Asseguro, integrante da Comissão de Lúpus da Sociedade Brasileira de Reumatologia e do Grupo Latino-Americano de Estudo do Lúpus.
Hoje em dia, tem se falado também é que a gente deve olhar para esse paciente com uma forma personalizada para fazer um tratamento personalizado também.
A condição se manifesta de forma diferente em cada paciente e, de modo geral, a doença ocorre com mais frequência em mulheres entre 20 e 40 anos. O lúpus cutâneo é uma das formas mais comuns e provoca manchas na pele.
É muito comum ter a inflamação na pele, inclusive tem pessoas que têm apenas o lúpus cutâneo. Aí nesse caso nós chamamos apenas de lúpus eritematoso cutâneo. E você pode ter o lúpus eritematoso cutâneo junto com o lúpus sistêmico. No caso do lúpus sistêmico, você tem que ter vários órgãos acometidos.
O lúpus pode afetar qualquer órgão e provocar vários sintomas, como dores articulares, sensibilidade à luz, queda de cabelo, inflamação dos pulmões, convulsões, formigamentos e, mais raramente, manifestações intestinais, como diarreia. Também são comuns anemia e redução das taxas de glóbulos brancos e plaquetas. A mineira Catiusca Francelli Huck, de Indianápolis, teve os primeiros sintomas da doença há 14 anos, aos 24 anos de idade. As dores eram intensas e ela passou a ter dificuldades para realizar movimentos simples. Após consultar um reumatologista e realizar exames, foi informada de que não tinha lúpus.
E assim, aí desse tempo pra frente eu continuei sentindo muita dor. E isso limitava, sabe? Me limitava no que eu podia fazer, pra cuidar de casa. Então assim, eu senti uma dor muito intensa. E eu comecei a ir no hospital com frequência pra tomar medicação. E vinha as crises alérgicas. E os médicos começaram a falar que aquilo era emocional. Por fim, eu acreditei que fosse emocional, sabe? Que aquilo era coisa da minha cabeça.
Os sintomas pioraram e além das dores nas articulações, Catiusca passou a perder cabelo, ter manchas roxas na pele e enfrentar uma piora progressiva do seu mal-estar. Após novas consultas, o diagnóstico do lúpus foi confirmado em dezembro de 2024. Com o tratamento, ela melhorou, leva uma vida normal e sem efeitos colaterais.
Eu recuperei minha massa muscular porque eu tinha perdido, eu não tinha força, hoje eu tenho.
Os gatilhos da doença ainda não foram totalmente identificados, no entanto, predisposição genética, fatores hormonais e ambientais, como tabagismo e exposição solar, estão associados ao seu desenvolvimento.
Geralmente, o paciente repete as inflamações que ele já teve. E nos primeiros anos de doença, ele pode ir abrindo outras manifestações. Mas também uma coisa que se fala hoje, que se você trata mais rápido, você vai tendo menos órgãos sendo acometidos a mais. É a importância também do diagnóstico precoce e do tratamento assertivo e precoce, justamente para você controlar a doença e não ter novas manifestações. Mas nos primeiros 5 anos, você pode ter novas manifestações, e o paciente costuma, quando a doença volta, a ter a mesma inflamação que ele teve inicialmente.
O lúpus pode ser controlado com diagnóstico precoce que requer exames como FAN, o fator antinuclear, e outras dosagens específicas. Os testes ajudam a identificar a presença de autoanticorpos produzidos pelo organismo contra estruturas das próprias células, além da avaliação do quadro clínico do paciente.
É necessário ter o quadro clínico que seja sugestivo e ele é confirmado pela presença dos autoanticorpos, porque aqui é uma doença autoimune que leva à produção de autoanticorpos. O exame do FAN é um exame de triagem, praticamente todo mundo com lúpus sistêmico tem FAN positivo, mas ele sozinho não quer dizer nada. 5% das pessoas que não têm lúpus vão ter o FAN também.
O tratamento para controlar o lúpus inclui o uso de corticoides, imunossupressores e outras moléculas. Acrescenta a reumatologista brasileira. De Paris, Saíssa Estivanin, da Rádio França Internacional, especial para a agência Rádio
Web. Ação e informação, primeira edição.
G2G Internet e Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já, 11-4159-9120. Vem para a G2G.
Como assim? Pênalti? Liga o rádio aí. Não dá, não consigo internet aqui.
Não precisa internet para ouvir rádio no celular, só compre celular com rádio. Assim, qualquer lugar você ouve e não vai faltar informação. Economize e fique ligado. Smart é ter rádio de graça no celular. Informação e entretenimento sem limite em todo lugar.
Liga o rádio aí.
É pênalti!
Uma campanha aberta.
Apoio Rádio Cidade Jundiaí.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Ação e informação, primeira edição.
Pontualmente na cidade, 8:30.
O Tribunal Superior Eleitoral definiu que os candidatos à presidência da República poderão gastar até 133 milhões de reais durante a campanha eleitoral de 2026. 133 milhões de reais. O limite corresponde à soma de 88,9 milhões de reais para o primeiro turno. E caso haja segundo turno, mais 44,5 milhões de reais. Os valores foram oficializados em portaria publicada nesta terça-feira, dia 21. Os limites foram mantidos nos mesmos patamares adotados nas eleições de 2022, após um pedido apresentado pelos presidentes dos partidos ao presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques. Segundo as legendas, um reajuste no teto de gastos poderia provocar desequilíbrios entre as candidaturas.
8:31, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele determinou ontem que a Prefeitura da capital autorize aí a Uber a oferecer transporte de passageiros por motocicletas na cidade. A decisão da juíza Patrícia Persicano Pires determina a autorização no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$5.000. Na última semana, a Prefeitura e o Comitê Municipal de Uso do Oviário negaram o pedido da empresa para operar o serviço. A Uber contestou as razões apresentadas pela Prefeitura e afirmou que se tratava aí de uma tentativa de barrar o transporte de passageiros por motocicletas na cidade. Na decisão, a juíza rejeitou o novo indeferimento emitido pelo CMUV, classificando aí a decisão como resistência ao cumprimento de ordens judiciais anteriores. Procurada, a Prefeitura de São Paulo não retornou, né, as mensagens. E de acordo aí com o parecer jurídico da Prefeitura e da comissão, a Uber não apresentou documento que comprovasse o requisito de contratação de seguro de acidentes pessoais, conforme previsto na legislação aprovada na Câmara dos Vereadores. A magistrada destacou na decisão a apresentação da declaração de seguro assinada por representantes da seguradora Chubb, por parte aí da Uber, esvaziando objeções formais tardiamente suscitadas aí pela prefeitura. Bom, aconteceu o seguinte: a empresa apresentou declaração de cobertura atualizada, no mesmo formato daquela que sempre instruíra o processo, sanando aí exatamente os dois pontos indicados. O indeferimento sobreveio, então, por vícios distintos dos constantes da notificação, ausência de assinatura e não juntada de apólice, jamais aí suscitados em qualquer fase anterior, afirmou a juíza. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a comissão credencia aí a Uber como pessoa jurídica exploradora do serviço no município. A Prefeitura de São Paulo informou aí que ainda não foi notificada da decisão e disse que estudará as medidas cabíveis quando receber a notificação. O órgão ressaltou ainda que permanecerá defendendo a vida e contabilizou 283 mortes de motociclistas no trânsito somente no primeiro semestre deste ano. Desde 2023, a Prefeitura e as empresas Uber e 99 travam aí uma briga na justiça acerca da liberação do serviço na cidade. Após o Supremo Tribunal Federal decidir que municípios não podem proibir o mototáxi, as companhias de transporte por aplicativos anunciaram o início do serviço a partir de dezembro de 2025. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a Prefeitura regulamentasse o modal. A justificativa da Prefeitura para se opor ao serviço antes da regulamentação aprovada pela Câmara era um eventual aumento do número de acidentes em um trânsito já sobrecarregado. Mesmo após a aprovação da regulamentação pela Câmara Municipal, a Uber, a 99 e outras integrantes da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Mobitec, criticaram aí as obrigações para as empresas que estão no texto, classificando-o como ilegal e afirmando que ele funciona como uma proibição ao funcionamento das motos por aplicativo. A 99 anunciou em abril deste ano que desistiu de oferecer o serviço de mototáxi em São Paulo. Na ocasião, a empresa informou que estava focada na expansão do serviço de entrega e não havia planos de lançar o serviço de mototáxi na capital. Olha a hora certa aqui, agora 8h36.
população mundial em situação de fome diminuiu pelo terceiro ano consecutivo e chegou em 2025 a 645 milhões de pessoas, representando uma redução de quase 14 milhões de pessoas que sofreram com fome em comparação com 2024 e 43 milhões em comparação com 2022. As informações constam no relatório Estado da Segurança Alimentar e Nutrição do Mundo 2026, elaborado por 5 instituições. A própria FAO, o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, a Organização Mundial da Saúde, o Programa Mundial de Alimentos e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef. A avaliação da fome global calcula que 7,8% da população mundial sofreu de fome em 2025. Em 2026, este índice era de 8,6%, percentual que caiu para 8,1% em 2024. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, dia 21, na sede da FAO, em Roma, durante a 30ª sessão do Comitê de Agricultura da organização.
8h38, o tempo muda amanhã em parte do Sudeste. A repórter é Maria Clara Sasaki.
A semana começa com um tempo firme no sudeste do Brasil, assim como nos últimos dias, a atuação de uma massa de ar seco garante a presença do sol ao longo do dia, dias bem ensolarados, até pelo menos a quinta-feira, nos estados do sudeste do país. Muita atenção para os baixos índices de umidade relativa do ar, principalmente no período da tarde, interior de São Paulo, Minas Gerais. Devemos ter alta concentração de poluentes na atmosfera, principalmente em grandes centros urbanos, como é o caso das grandes capitais, né? Belo Horizonte, capital paulista, grandes cidades também como Campinas, Bauru, são áreas que podem ter uma concentração de poluentes mais elevada ao longo desta semana. Atenção também para o alto risco de queimadas no norte do estado de São Paulo e no interior de Minas Gerais. Esse tempo mais seco e as temperaturas elevadas da tarde acabam favorecendo aí o surgimento de focos de incêndio. Nesta época do ano é algo bem comum e há possibilidade para que novos focos ocorram ao longo dos próximos dias. É somente a partir de quinta-feira que uma frente fria que está lá na região sul do Brasil consegue avançar para o sudeste do país e acaba mudando o tempo em São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais. Não avança tanto, não é uma frente fria que deve avançar muito, né? Diferente da última que passou pelo sudeste do país. Esta agora desvia para o oceano na altura do Rio de Janeiro, mas já ajuda a mudar o tempo e melhorar a qualidade do ar. Traz um pouco de umidade, traz até uma possibilidade de chuvas isoladas entre quinta e sexta-feira. No sábado também podemos ter algumas chuvas pontuais em São Paulo e a partir do domingo voltamos com uma condição de tempo firme, mas a temperatura deve cair um pouco após a passagem da frente fria. Maria Clara Sasaki, da Tempo Ok Meteorologia, em parceria com a agência Rádio Web.
8h40 aqui na cidade, uma mulher de 35 anos, ela foi presa na manhã de ontem, suspeita de aplicar o golpe Boa Noite Cinderela, dopando e roubando um idoso de 77 anos após um encontro em Praia Grande, aqui no litoral de São Paulo. Os dois se conheceram em um aplicativo de relacionamentos e conversaram por cerca de 3 meses antes de marcar um encontro, afirmou aí a vítima à polícia. O caso aconteceu no começo do mês, segundo a ocorrência registrada no 3º Distrito Policial de Praia Grande. Durante o encontro, o homem bebeu um copo de água oferecido pela mulher e perdeu a consciência. Ele disse que só acordou no dia seguinte e percebeu o sumiço do celular e de outros objetos. Vítima afirma que, enquanto estava desacordada, a mulher fez movimentações no aplicativo bancário. Segundo a Polícia Civil, foram feitas operações como a contratação de um empréstimo de 11 mil e transferências via Pix, com prejuízo aí superior a R$ 14.500. A suspeita foi identificada e reconhecida formalmente e a justiça autorizou a prisão preventiva. Ela foi detida em Barueri, aqui em São Paulo, na manhã de ontem. Comprimidos de clonazepam, remédio com efeito relaxante, que costuma ser usado para dopar as vítimas, foram apreendidos pela polícia. Além disso, os policiais também apreenderam 3 celulares durante a operação. Os aparelhos serão periciados. Em depoimento, a mulher disse que complementa a renda como acompanhante e admitiu ter dado sedativo ao homem. Ela afirmou, porém, que só o dopou porque o idoso teria se exaltado. A mulher também deu outra versão sobre as transferências, que não foi detalhada pela polícia. O nome da suspeita não foi nem divulgado, viu? Ninguém teve acesso aí à defesa dela até o momento, né? Não apareceu ninguém, né? Talvez seja constituído aí um advogado do Estado para defendê-la. 8h43.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos propôs nesta terça-feira, dia 21, que o julgamento criminal de Nicolás Maduro, ex-ditador da Venezuela, comece em junho de 2027. Maduro foi capturado em Caracas por agentes dos Estados Unidos durante uma invasão à Venezuela em 3 de janeiro. Na ocasião, ele foi levado a Nova York, onde responde a acusações de colaboração com guerrilhas e cartéis para o envio de cocaína aos Estados Unidos. A mulher do ex-ditador, Cília Flores, também está presa e responde a acusações criminais nos Estados Unidos. Os dois passaram por uma audiência poucos dias após a prisão. À época, Maduro disse ser um prisioneiro de guerra. O ex-ditador e a mulher devem passar por uma nova audiência em um tribunal de Nova York na quarta-feira, hoje, dia 22.
Estefane Ribeiro Firmino Silva, 35 anos, ela foi encontrada morta segunda-feira dentro do seu apartamento no bairro Camargos, aí na região oeste de Belo Horizonte. O namorado dela se apresentou à polícia no dia seguinte e confessou o crime. André Júnior Silva de Carvalho, de 24 anos, prestou depoimento no Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa, no bairro Lagoinha. Após após a confissão, ele foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional. A polícia ainda apura aí a motivação e como Estefane foi morta. O desaparecimento começou a preocupar amigos e vizinhos, porque a moça não era assim vista desde quarta-feira, dia 15. Apesar disso, mensagens continuaram sendo enviadas pelo celular dela nos dias seguintes. Uma amiga desconfiou da forma como os textos eram escritos. Estefane costumava enviar áudios e usar palavras no feminino, mas as respostas recebidas passaram a ser apenas digitadas e chegaram a usar o masculino. A amiga pediu aí uma mensagem de voz e avisou que procuraria a polícia caso não recebesse o retorno. Imagens de segurança registraram André deixando o condomínio por volta das 11h35 de segunda-feira, carregando 2 malas. Testemunhas disseram que ele frequentava o imóvel havia cerca de 1 mês e havia sido apresentado por Estefane como namorado. Depois que o homem saiu, moradores foram até o apartamento. Eles sentiram um forte odor vindo do imóvel e acionaram a polícia militar. Estefane foi localizada sobre a cama, coberta e já com sinais de decomposição. Vizinhos afirmaram que André teria permanecido no local durante parte dos dias em que a vítima não foi vista. Uma namorada também relatou ter presenciado uma discussão recente entre os dois nas áreas comuns do condomínio, né? O quarto estava revirado, segundo testemunhas. A polícia também apura o que havia dentro das malas levadas do apartamento e se os objetos da vítima foram furtados. A causa da morte depende aí de exames periciais. 8h47.
Com a chegada do período de estiagem, marcado por dias secos, baixa umidade relativa do ar e vegetação seca, aumenta também o risco de incêndios em áreas verdes e terrenos urbanos. Diante desse cenário, a Prefeitura de Jundiaí tem reforçado as orientações à população, além de ações preventivas executadas pelas equipes que compõem a Força-Tarefa, grupo técnico que reúne secretarias municipais, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Divisão Florestal da Guarda Municipal, Polícia Militar Ambiental e demais órgãos parceiros. De acordo com a Defesa Civil, a maior parte das ocorrências registradas durante o período de estiagem provocada pela ação humana poderia ser evitada. Além dos prejuízos à vegetação, as queimadas também comprometem a qualidade do ar, colocam imóveis em risco, provocam a morte de animais silvestres e mobilizam equipes de emergência.
8h48 na cidade, rádio amplia resultados para anunciantes na era digital. Norberto Notari.
O rádio continua sendo um dos meios mais rentáveis para quem anuncia. Um estudo da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão mostra que para cada dólar investido em publicidade, o veículo gera retorno médio de $2. É o segundo melhor desempenho entre todos os meios de comunicação avaliados. O levantamento da Abert também aponta que 43% dos ouvintes brasileiros já pesquisaram ou compraram um produto após ouvir um anúncio em alguma emissora. Esses resultados refletem o conceito de rádio 3.0 que integra a transmissão tradicional às plataformas digitais. A combinação entre o alcance do dial e os recursos do ambiente online amplia as possibilidades de mensuração, de segmentação e entrega de campanhas para os anunciantes. O presidente executivo da Abert, Cristiano Lobato Flores, destaca a importância da credibilidade do rádio para a obtenção dos bons resultados.
O rádio consegue emprestar e destinar credibilidade às marcas das quais ele anuncia. Então, quando a gente faz estudos em campo, a gente nota que toda a credibilidade que as pessoas confiam na programação, ela se estende também para o campo publicitário. Então, para quem quer consolidar marca e expandir essa credibilidade, é um ótimo negócio. E, recentemente, nós realizamos pesquisa, a última foi para a Quest, no mercado de Minas Gerais, e nós ficamos positivamente surpresos, porque o rádio segue convertendo compra, né? Quer dizer, venda de produto ou serviço desses anunciantes.
O estudo mostra que o rádio evoluiu para um modelo multiplataforma capaz de oferecer às marcas novas formas de distribuição e informações que ajudam a medir os resultados das campanhas. O diretor-geral do Grupo Rádio Web, Paulo Giovanni, ressalta ainda a força do veículo na economia local.
O rádio tem três atributos fundamentais, que é a audiência, a relevância e principalmente a credibilidade. Então, o rádio serve para o dono do mercadinho de uma pequena cidade que quer anunciar. Anunciar onde? No rádio. Para aquele empreendedor que tem uma ação da sua empresa regional, também pode utilizar o rádio. Nacionalmente também tem as grandes redes. Então, o rádio tem condições de oferecer soluções de mídia para todos os tipos de cliente. E isso cresce cada vez mais. A participação do rádio no mercado publicitário, no bolo publicitário nacional, ele tem uma relevância. Agora, quando chega no mercado local, a relevância é muito maior.
A pesquisa reforça que tradição e inovação caminham juntas. Ao combinar a credibilidade com audiência e tecnologia, o Rádio 3.0 amplia as oportunidades de negócios e fortalece o papel do rádio no mercado publicitário. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
8h51.
Sorteio do concurso 3.034 da Mega Sena foi realizada na noite desta terça-feira, dia 21, em São Paulo. O prêmio para as apostas que acertarem as seis dezenas seria de R$ 40.711.163,89. Como não houve ganhador, acumulou. Os números sorteados foram 37, 28, 08, 39, 30 e 60. 37, 28, 08, 39, 30 e 60.
8:52. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, assinou no início da semana a portaria que regulamenta o trabalho no comércio durante feriados. As negociações duraram aí cerca de 3 anos entre representantes dos trabalhadores, do setor empresarial e do governo. Nosso convidado, o Milton Araújo, presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Jundiaí e região. Milton, bom dia. Como é que fica a situação em Jundiaí e região? Já existe uma negociação ou começa a partir de agora?
Bom dia, Edmilson. Bom dia a todos nos ouvintes.
Bom dia.
Bom dia aos comerciantes de Jundiaí e região. Edmilson, eu sou um homem abençoado de Deus, graças a Deus. Cada sindicato ele tem o seu modo de trabalhar conforme as suas negociações e a cabeça do presidente também, lógico. E Jundiaí, a gente já vem negociando há tempo. E caindo isso aí agora, para nós não vamos ter dificuldade. Nós já vem negociando já os feriados, alguns feriados, não todos, com os patrões e os trabalhadores. Então, isso para a gente não vai afetar muito, vai ser melhor ainda. Para mim vai ser melhor, porque a gente tem uma negociação cerrada no punho com os empresários. Então foi bom pra gente, foi bom. Demoraram essa negociação, mas saiu, graças a Deus, isso é importante. Vai ser bom para mim e bom para muitos sindicatos também, muitos trabalhadores e patrões, não vai ser ruim.
É, até porque nós temos um feriado agora no dia 15 de agosto, né?
Exatamente, já temos feriado e ontem à noite já estavam ligando para mim já. E eu falei, gente, se acalme que tudo vai dar certo, fica tranquilo. Como a gente vinha negociando, vamos continuar negociando, fica tranquilo que vai dar certo. Então vai dar tudo certinho. Já tem um feriado agora, já, eles já estão em cima já para trabalhar.
Como é que funcionava já? Como é que era? É, e agora com essa nova lei, você falou que não muda nada. É, era banco de horas? Era pagava hora extra? Como é que era?
Cada vez que tem um feriado, os patrões me mandam um ofício para mim e para o Edson Maltoni, que é o presidente do patrão. Estou falando de lojas normais aqui, não supermercado. Me manda para mim e para o Edson Maltoni, que se for de supermercado, manda para mim e para o Álvaro de São Paulo. Nós aprovamos, combinamos, conversamos, combinamos algumas coisas, alguma negociação, e fechamos que ele pode abrir, fazer as vendas dele no horário normal da convenção. Ele abre normal. Se passar do horário, logicamente que tem hora extra para os trabalhadores. Alguns patrões querem pagar com banco de hora, mas isso aí a gente muitas vezes não concorda de ter banco de hora. Concorda que eles paguem o horário certinho que a pessoa trabalhou. E negociamos algum alimento para eles, o vale-transporte, o tipo de refeição e alimentos. É isso. Não porque já estão negociados. Eles mandam um ofício para nós analisamos e conversamos e fechamos. Ou então eles vêm no próprio sindicato também, a gente negocia pessoalmente. É assim.
Por ser feriado, o pagamento é 100%?
100%, 100%, 100%. Ele pede 100%, pede duas folgas. Alguns negociam com a folga, outros com duas folgas. Com duas folgas, vamos supor, eles querem colocar lá para o mês que eles querem, nós não aceita, coloca no correr do mês, na próxima semana ou no dentro do mês, é assim. É negociação cerrada, viu?
Com a aprovação aí, com o fim da escala 6x1, muda alguma coisa aí no setor do comércio ou precisa começar tudo de novo, uma nova negociação?
Tudo que se começa, tem alguma coisa nova, tem dificuldade para os dois lados, e as pessoas, muitas vezes nem é para ter dificuldade, nem é para ter problema, mas quando tem coisa nova, então que renovou alguma coisa, sempre tem uma dificuldade sim, mas não vai ser muita coisa ruim para o trabalhador nem para o patrão, vai ser, na hora que mudar o 6x1, já falei várias vezes, vai ser bom para os três lados, bom para o patrão, bom para o trabalhador que vai ficar mais tempo na sua casa com a sua família, isso não vai mudar muita coisa não.
Tá certo. Miltinho, muito obrigado aí pelas informações, que você tenha um ótimo dia.
Obrigado, tenha um ótimo dia para você também, ótimo trabalho e beijo no coração de todos os trabalhadores e todos os comerciantes de Jundiaí e região.
É, por exemplo, assim, como é que funcionava já? Como é que era? É, e...
São e Informação, primeira edição. Primeira edição.
A Casa Mágica da Gabi chega aos palcos. Prepare-se para entrar no universo mais colorido e divertido da criançada.
Dia 1º de agosto, sábado, às 15 horas, no Teatro Politeama. Diversão, música e muita magia esperam por você.
Gabi e seus amigos gatinhos convidam toda a família para uma aventura interativa dentro da casinha mais famosa do mundo. Com cenários encantadores, figurinos incríveis e efeitos especiais, o público vai cantar, pular e se encantar do começo ao fim.